Bom, ainda há, doutor Rodrigo, um questionamento por parte de alguns setores da sociedade, por parte de algumas pessoas, se não há um alarmismo exagerado, se não há uma preocupação em demasia com o coronavírus. Eu já imagino a sua resposta, já imagino a sua opinião, mas gostaria de ouvi-lo a respeito do assunto. Há exagero nesses cuidados, nessas medidas que estão sendo adotadas ou não? E por quê?
Veja bem, as medidas que estão sendo adotadas, elas são importantes na redução do pico da infecção, do pico de casos, né? Então, todas as ações devem ser organizadas e orquestradas. Não há motivo para fazer ações isoladas. Então, à medida que todas essas ações já estão lançadas, como cancelamento de eventos, shows, é importante, de fato, que as pessoas façam esse tipo de isolamento, esse isolamento social, para que todas essas ações sejam, de fato, efetivas. Ao contrário, se as pessoas não mudarem seu comportamento, isso pode ser uma medida totalmente inefetiva.
Uhum. A gente consegue vislumbrar por quanto tempo essas medidas vão ser necessárias ou isso é uma grande incógnita nesse momento?
Esse é um ponto bem importante, né? O que se sabe hoje, a partir das experiências que foram feitas bem sucedidas, essas medidas não são uma invenção nossa, elas são observação da experiência de outros países que fizeram as mesmas ações, né, no sentido de reduzir o contato social, de reduzir aglomerações, né? Esses países, eles tiveram um sucesso na redução do pico das infecções. O problema é que, a rigor, elas não são de curto e médio prazo, né? As medidas devem ser, para serem bem sucedidas, preferentemente, pelo menos semanas, 4 ou 8 semanas, talvez. Então, são medidas de longo prazo.
Uhum. Muitos ouvintes com vários questionamentos aqui. E eu vou tentar traduzir alguns deles de maneira mais geral, digamos assim. Tem um ouvinte nosso, ele tem 56 anos, é o Mike. Ele diz o seguinte: olha, eu tô com resfriado, alguma tosse, coriza, mas não tenho dor de cabeça. O que eu faço? Eu trato esses sintomas. No caso dele aqui, vai para um hospital ou não vai? Quando é que as pessoas precisam buscar atendimento médico? Quais os sintomas que demandam isso e quais faixas etárias também, doutor?
É importante que, independente da faixa etária, a pessoa busque uma emergência, um serviço de emergência, se ela tiver uma emergência, né? Os sintomas são muito semelhantes a uma gripe comum, como tosse, febre, coriza, dores no corpo, né? Então, os sintomas de alerta para que se possa buscar um serviço de saúde são relacionados ao trato respiratório, especialmente falta de ar e muito cansaço. Então, somente nesse caso se recomenda a busca pelo sistema de saúde. De fato, os idosos e algumas doenças crônicas são de risco, né? Então, essas pessoas, né, pessoas acima de 60 anos, diabéticos, hipertensos, com doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, né, câncer, deve ter uma atenção maior para esse tipo de sintomas. São os grupos que podem evoluir de uma forma mais frequente para uma pneumonia, que é uma complicação desse quadro vital.
Muita gente está se perguntando se a doença é mais grave, especialmente para pessoas mais idosas. Por que a suspensão das aulas, ou seja, jovens, crianças, adolescentes, precisam parar de circular nesse momento? Qual é a explicação para isso?
Como eu falei no início, a suspensão das aulas é parte do processo. Uhum. Todo o processo tem que estar orquestrado, né, dentro desse essas medidas sociais de não aglomeração de pessoas. Então, a suspensão das aulas é uma grande sinalização de que a gente deva mudar os comportamentos, especialmente, né, então, dentro da estratégia, a redução da circulação, especialmente das pessoas em risco, também deve ser realizada. Não é só um cancelamento de aulas de jovens e de crianças que talvez estejam menos em risco, né, elas devem estar sincronizadas com outras ações, que é a mudança de comportamento e a quarentena, o isolamento social, especialmente de pessoas em risco mais idosas.
Uhum. Transmissão do coronavírus. A gente tem a, entre aspas, essa vantagem, o vírus demorou mais para chegar aqui. Ele começou na China, Ásia, depois Europa, e agora ele começa a chegar com mais força aqui. Então a gente já tem um know-how, digamos assim, uma bagagem de conhecimento que outros países tiveram que meio que aprender na marra, e para nós já chega na forma de conhecimento. Como é que se dá a transmissão dele? É por ar? É por contato? Quais são as diferenças dele em relação à gripe, por exemplo?
Essa experiência que a gente vê dos outros países é muito importante. Esse aprendizado a gente já está colocando em prática com uma certa vantagem, ou seja, adiantando ações comparado com os países, né, do hemisfério norte. Então isso nos traz uma vantagem e a gente tem que aproveitar esse conhecimento e colocar em prática, né? A forma de transmissão é a mesma da gripe comum, né? Esse vírus se transmite pelas gotículas, pela saliva, né? Essa saliva, ela não fica, portanto, suspensa no ar. Essas gotículas da tosse, espirro, elas se depositam no ambiente e podem atingir uma pessoa que esteja próxima, né? Um metro e meio no máximo. Então, assim, dentro das recomendações dessas precauções, é evitar o contato próximo com as pessoas. Então, evitar o aperto de mãos, né? Porque assim, as mãos são uma importante fonte de carregar esse vírus para as mucosas, para a boca, para os olhos. Existe um estudo demonstrando que em uma hora a gente toca 23 vezes na face, né? Sendo que dessas 23, 30% são nos olhos, no nariz ou na boca. Então, a gente faz esse movimento involuntário. Portanto, a higiene de mãos, né? Evitar tocar na face ou nas mucosas, né? São importantes. Além disso, o ambiente também é importante. Esse vírus, se estiver na nossa saliva, ele se deposita na superfície ao nosso redor. Então, assim, teclados, celulares são importantes que a gente possa, né, utilizar algum desinfetante, e aí o álcool é efetivo para isso, para a gente poder diminuir, né, a carga de vírus, né, de uma pessoa doente na superfície do seu redor.
Uhum. Como é que é feito o teste para saber se uma pessoa está com coronavírus ou não, doutor?
O teste é um swab, né? Como se fosse um cotonete, que se coloca no nariz e na garganta e detecta o DNA do vírus.
Uhum. Hoje, o teste rápido leva quanto tempo para dar uma resposta?
Os laboratórios centrais têm tido uma agilidade de liberação desse teste, né? Variável aí conforme a demanda, mas em torno de 48 horas é o tempo aí médio que a gente tem recebido os testes.
Uhum. Doutor, a Itália, ela tem aí mais de 28 mil casos de coronavírus nesse momento, é o maior foco aí depois da China. Tem como se mensurar ou se projetar o avanço ou a quantidade de pessoas que possa ser atingida aqui no Brasil? Isso é muito difícil e depende justamente dessa prevenção, porque tem informações aí circulando fazendo um comparativo do avanço da doença entre a Itália e o Brasil, e nos primeiros, por exemplo, do registro do primeiro caso, ou primeiro registro de transmissão local, o Brasil, ele tem um número até maior em comparação à Itália, nesse comparativo.
Essa pergunta é bem importante, ela não tem uma resposta objetiva e definitiva, mas existem já modelos matemáticos, estatísticos, né, demonstrando que se a gente tiver a mesma taxa de transmissão de vários países, tanto Itália ou Alemanha, enfim, outros países europeus que tiveram à frente, né, da epidemiologia, à frente dos países do hemisfério sul, a gente pode chegar aí ao final de duas semanas, ou talvez ao final do mês de março, nessas projeções, de uma forma otimista, com mais de 1.000 casos, né, e de uma forma mais pessimista, em torno de 5.000 casos.
Uhum. No Brasil. Uma das lições que vem desses países que em que o coronavírus chegou com mais força antes do Brasil, é de que a questão da respiração artificial, ela foi mal pensada em alguns casos. Ou seja, me corrija se eu falar bobagem aqui, por favor, doutor, mas existem diferentes níveis, né? Tem a intubação, que é aquela mais radical, e tem respiradores mais leves, digamos assim. E o que se revelou mais efetivo teria sido, de fato, já começar o tratamento daqueles pacientes mais graves com intubação. Isso se aplica também aqui ao Brasil? E a pergunta que muita gente está se fazendo agora: qual é a nossa capacidade de atendimento, digamos assim, para pacientes que exijam esse nível de internação?
Todo o sistema está se organizando para que a gente possa atender o número de pacientes mais graves, né, em UTIs. O modo de ventilação ou intubação ou a ventilação, né, ou oferta de oxigênio por um outro meio, isso vai depender da necessidade do paciente. Então, isso é uma coisa, é um critério bem clínico, médico, que a condição do paciente vai definir, né? Então, a questão da disponibilidade do sistema de saúde para atendimento desses pacientes, ela é muito dependente do número de casos que a gente vai ter. Por isso, toda essa ação é importante no sentido de também proteger o sistema de saúde, né? O sistema de saúde, quanto mais casos, se a gente tem uma taxa aí de pacientes críticos em torno de 2%, vamos dizer, quanto mais casos, né, o sistema de saúde pode entrar num cenário de falta de insumos ou falta de aparelhos para atendimento. Então, assim, é muito importante nesse momento que a gente, além da proteção dos indivíduos, e especialmente dos indivíduos de maior risco, que a gente proteja o sistema de saúde. E essa mitigação, essa recomendação do isolamento social vai também nesse sentido. Quanto menos pessoas eu tiver doentes, menos vetores transmissores eu vou ter, e menos pessoas graves também vou ter. Então, essas recomendações de isolamento, fechamento de escolas protegem o indivíduo e protegem também o sistema de saúde.
Uhum. Uma última pergunta: vacina, o quão próximo ou quão distante a gente está da imunização do coronavírus?
Existem, né, alguns estudos em andamento. As informações que se tem hoje é que muito provavelmente a gente não deva esperar a vacina para essa onda que esse ano, né, essa onda da infecção nesse inverno. Então, portanto, acho que essa não deve ser uma expectativa para reduzir os casos, e sim uma mudança social de comportamento.
Uhum. Mas está havendo uma dificuldade em formular uma vacina, porque a gente já entrevistou aqui outras pessoas da área médica e se tem aí como, em casos de urgência, padrão, o desenvolvimento de uma vacina leva entre 3 e 4 meses. A gente já tem, está chegando nos 4 meses, se levar em consideração o início dos episódios lá na China. Está mais difícil produzir essa vacina, o que tudo indica, ou está dentro do padrão, doutor?
É que todo o processo, ele envolve também a produção in vitro, que a gente chama, né, identificação de agentes imunogênicos do vírus, testagem em pessoas, definição de doses, né, definição de efeitos colaterais em testes em grande número de pessoas, até ela ser disponibilizada e para que seja segura para as pessoas. Isso são fases de estudos que vão até fase 1, 2, 3, 4. Né? Então, isso demora tempo, meses, semanas, para passar em cada uma dessas fases. Então, a gente não tem essa expectativa de ter vacina para essa onda este ano.
Uhum. Agora, sim, muita gente mandando muitas perguntas aqui, não vai dar para atender todo mundo. O cloro, ele mata o vírus ou não? Porque tem gente perguntando: escuta, e piscina, né? Faço natação, gosto de frequentar piscina do clube, essa coisa toda. O senhor falou das gotículas aí de saliva, de secreção, que são o vetor, né, para contaminação. No caso de uma água com uma grande quantidade de cloro, como são as piscinas, isso é suficiente para matar o vírus ou é melhor evitar esse tipo de ambiente também?
A piscina, ela é um ambiente, quando fechado, é um ambiente de risco como, né, qualquer outro ambiente fechado. O cloro, ele de fato, ele faz parte de um dos desinfetantes e ele atua contra o vírus, né? Água sanitária, né, é um dos desinfetantes que se utilizam e contém cloro. Então, só que a concentração do cloro tem que ser uma concentração adequada, né? Enfim, então, em princípio, a piscina é o cloro na piscina é um agente que pode, enfim, eliminar o vírus.
Tá certo. Doutor Rodrigo Pires dos Santos, já temos caso confirmado no Clínicas, doutor?
Nós temos um caso suspeito internado que está aguardando confirmação.
Deve sair esse resultado hoje ainda?
É, o resultado deve sair em 24, 48 horas, como eu comentei anteriormente.
Tá certo, então. Obrigado mais uma vez pela entrevista, Rodrigo Pires dos Santos, médico infectologista, coordenador da Comissão de Controle de Infecção do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, e fica o convite para a gente retomar esse assunto em outras oportunidades, doutor.
Ok, obrigado.
Um abraço.